Pai, a nossa firme convicção é que tu já colocaste neste momento sobre o Moisés a tua preciosa graça, a unção tão necessária para nós humanos. Agradecemos-te por isto. Ele vai trazer a palavra agora, Senhor. E sabemos que é o teu Espírito que estará falando através dele. Nós te glorificamos porque tu és um Pai tão bondoso. Tu nos reúnes para ouvir a tua voz. E esta manhã sabemos, Senhor, que a tua palavra vai nos edificar grandemente. Porque estamos voltados não para o pregador, mas para ti. Tu usarás o pregador e sobre ele resplandecerá a tua glória. A ti seja a honra, o louvor, Senhor. Agora abre os nossos ouvidos para ouvir. E o nosso coração para guardar a tua palavra. Para que possamos alcançar aquela posição tão grande, tão extraordinária para a qual Jesus nos convida. Quando ele disse aos seus primeiros discípulos e diz a nós hoje aqui, permanecei em mim. A ti a honra, a glória e o louvor, Senhor. Amém. Amém.
Bom dia, queridos irmãos. Eu estou vendo vocês só pela fé, porque com essa luz aqui não enxergo as carinhas. Mas pela fé, eu sei que são carinhas de Jesus. Aleluia. Eu quero dizer que Erasmo e eu estamos muito emocionados porque recebemos agora há pouco uma notícia que nos alegrou muito. No início do mover de Deus nos anos 70, três irmãos se converteram. Três pessoas se converteram, se tornaram nossos irmãos na fé. Três irmãos na carne, né? Eles eram irmãos na carne. E se converteram. Começaram a crescer no Senhor. Era o Patrício, eu não me lembro a ordem, mas acho que foi logo depois o Mário e depois a Claudinha. Eu não me lembro qual deles, mas pelo menos um deles, o pai disse que não. Eles fossem procurar outra casa para morar, e um deles, não sei se foi esse que foi excluído, mas até ficou um tempo na minha casa. O Erasmo vai contar um episódio para vocês que justifica nossa alegria.
Naqueles dias nós nos reuníamos no templo da Igreja Metodista, ali da paróquia Wesley, no Bonfim, início de Petrópolis, na rua São Vicente. E lá tem um vestíbulo antes de entrar propriamente na nave do templo. E uma daquelas noites, naquele fervor da reunião, eu estava lá na frente para os irmãos. Nós não nos reuníamos, não, como vocês estão aqui, como nós estamos aqui, em filas. Nós movimentávamos todos os bancos e fazíamos rodas. E eu estava lá na frente e vi um senhor, naquele vestíbulo da entrada, andando de um lado para o outro, mas bem nervoso. Nervoso porque ele fazia caminhada apressado. Aí eu disse, aquele homem está com algum problema. E me dirigi lá e fui lá e perguntei para ele. Eu não o conhecia. A primeira vez que eu estava vendo aquele homem. Eu perguntei, o senhor está esperando alguém? O senhor deseja alguma coisa? E ele disse, o senhor é pastor aqui? Eu disse, sou. Senhores roubaram os meus filhos. E ele estava tão bravo e nervoso que ele deu meia volta e saiu. Eu nem pude falar mais nada com ele. Passado alguns tempos, mais de ano, a gente foi se aproximando e ele e a sua esposa até nos convidaram para almoçar na sua casa uma vez. Mas eles sempre estavam assim. Nós somos italianos, consequentemente nós somos católicos, apostólicos romanos, e nada mais do que isto.
Patrício veio nos segredar agora, e desculpe, Patrício, fazer, mas nós estamos glorificando ao Senhor. E agradecendo ao Senhor. Seu Milton hoje tomou café com o Patrício e recebeu a Jesus como seu Salvador.
Meus irmãos, se vocês estiverem orando por alguém, lembrem que a resposta pode vir como essa depois de 6 anos, viu?
Há um provérbio que eu aprendi em inglês, que no inglês faz um trocadilho, mas em português não... não é um trocadilho, é um jogo de palavras. Em português não funciona, mas eu vou dizer em português. As demoras de Deus não são negações de Deus. O nosso Deus sabe quando é a hora. E ele já sabia, antes da fundação do mundo, qual era a hora do seu Milton. Nós é que não sabíamos. Deus já está contente há muito tempo. Se é que a gente pode dizer há muito tempo para Deus, porque para Ele não conta tempo. Dá vontade de dar um pulo e dizer, viva Jesus! Os irmãos, desculpem. Isso não é. Eu tenho muitos problemas por causa da idade, mas esse não é da idade. Eu sempre fui assim. Ismael, ontem à noite, me deu um susto, porque ele foi o embaixador desses presbíteros aí, né? E essa expressão, esses presbíteros aí, é só carinho, né? Eles sabem disso. Ismael, ontem à noite me disse que era para eu falar hoje de manhã. Maravilha. Eu disse, não tenho dormido muito, tenho acordado muito cedo. E passado o dia aqui com vocês. Aí ele disse, não, mas você tem 6 horas para se preparar. Mas depois ele aliviou, disse, presbitério decidiu que você diga a mesma palavra que disse para os pastores no primeiro dia do retiro. Aí eu fiquei engolindo em seco, porque eu sabia que alguns dos pastores iam estar aqui, vão ouvir a segunda vez. E a única coisa que me consolou foi que quando eu vinha para cá, eu pensei no carro numa frase que eu nem sei bem do que é, porque alguns atribuem ao ex-presidente já falecido, Getúlio Vargas, e outros atribuem a outros personagens, que a repetição gera a convicção. Então, de alguma maneira, o Senhor use estas palavras. Primeiro, comigo mesmo. Que quando a gente repete para os irmãos, o Senhor vai firmando as coisas no coração da gente. É, o nosso retiro dos pastores, que foi muito abençoado, tinha como a palavra que está em Hebreus 2:1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E a palavra que eu trouxe como mandado do Senhor, evidentemente não era palavra minha, apesar de estar vazado nas minhas palavras humanas, no vaso de barro. Não é falsa humildade, mas eu acho que outras palavras ditas no retiro dos pastores eram melhores e mais ungidas do que as minhas. A minha palavra para os pastores foi sobre a vida e o caráter do servo de Deus. E falamos muito do que Deus quer dos seus obreiros. E uma das revoluções de Deus na nossa vida foi ministerial do Erasmo, do Telmo, dos muito queridos presbíteros, representando a igreja, essa parte da igreja que nos cabe pastorear, foi que terminou com a separação entre os chamados líderes e povo. Ontem Ion nos falou sobre os nicolaítas. Eu não tinha observado que há duas cartas no Apocalipse que falam dos nicolaítas. Ontem me dei conta que eram duas. E essa palavra, alguns pensam que é dos seguidores de um tal de Nicolau. Mas não tem nada disso, não. Essa palavra... Ela pensava assim, irmãzinha? Pois é, desmancha. Ou até pode ter um Nicolau que era nicolaíta, eu não sei, né? Mas essa palavra vem de duas palavrinhas gregas, o verbo nikal, que quer dizer destruir, e laos, que quer dizer povo. Então, nicolaísmo quer dizer a destruição do povo. Quando começou a haver uma separação entre os chamados cléricos, isto é, os do clero, e os leigos. Vejam que as duas palavras estão aí. Clero quer dizer chamados, os chamados. Então, a igreja permitiu entrar esse espírito de que os chamados são os que estão à frente do povo. Os outros não são chamados. Isso é totalmente contra a palavra de Deus. E o laos é o povo. Laos deu a palavra leigo. Então tem o clero e os leigos. Acabou isso. O que os irmãos dizem? Amém. Não, está fraco. Não aceito. O que os irmãos dizem?
Amém.
Acabou. Fim. Ponto final. Não tem mais separação. Todos somos obreiros. Todos somos obreiros. O Senhor distribui encargos, serviços no reino. Serviços, que nós costumamos chamar de ministério, mas o Senhor distribui como lhe apraz. Mas todos nós somos da mesma categoria. A palavra diz muito claramente: vós, Pedro está se dirigindo à igreja, vós, porém, sois o quê? Raça eleita. 1 Pedro 2,9. Sacerdócio real. Sacerdócio real. Todos os membros da igreja constituem o sacerdócio real. Nação santa. Povo, olha aí a palavra no original. Olha essa palavrinha laos, que deu a palavra leigo. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, diz, vocês é que proclamam, nós é que proclamamos, todos nós proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse foi Jesus. Vamos aplaudir a Jesus já. Eu disse aos pastores que a única esperança para os homens do mundo está na igreja de Cristo, que é o seu corpo. Alguns não gostam. A única esperança do mundo é Jesus Cristo. É, mas a igreja é o corpo dele. Ele é o cabeça. E onde é uma ênfase muito forte a questão do corpo, não é, Ion? Corpo. Jesus, o verbo não ficou na eternidade. O verbo se tornou Jesus. Isto é, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus queria um homem como foi o seu propósito quando criou o primeiro homem. Um homem vivendo em santidade, em amor com ele, em comunhão com ele. E Deus nunca desistiu disso. Deus queria um corpo. Mas agora que o Senhor foi para o céu, no corpo, e está presente conosco e em nós, pelo Espírito dele, pelo Espírito Santo, quer ainda um corpo. E a igreja é o corpo de Cristo. Então vamos dizer juntos, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Não dizemos isto com orgulho, dizemos isto assim, em espírito de louvor e de gratidão, que Deus nos fez assim. Criador das galáxias. Olha, assim, para Deus não tem tempo. Para Deus, milhões de anos é como o dia de ontem que passou. Como a vigília dessa noite. Mas eu li que a luz de uma determinada galáxia levou milhões de anos para chegar à Terra. E que essa galáxia já não existe. A luz dela chegou, mas essa galáxia não existe. E nosso Deus é o Criador. É o Criador. E nos fez corpo de Cristo na Terra. Ah, nós temos que aplaudir de novo o nosso Deus agora. Nós não o estamos aplaudindo porque ele nos fez muito importantes. Não. Nós estamos aplaudindo por causa do seu grande amor, sua misericórdia. Coisa maravilhosa. Agora, amados, esta esperança para os homens do mundo está diretamente relacionada ao serviço, ao nosso serviço, serviço dos obreiros, em duas bases principais. A qualidade da vida dos obreiros, isto é, o caráter e a conduta dos obreiros. E também a sua capacidade dada por Deus para realizar a obra, seus dons, seu poder, sua atitude para ganhar e edificar vidas. E estas duas bases estão colocadas inseparavelmente. Eu estou preocupado, estou vendo gente lá na rua. Eu estou vendo muitas cadeiras vazias aqui. Deixa eu ver. Levante a mão, os irmãos, que tem cadeira vazia ao seu lado. Olha, aqui tem muitas cadeiras. Os irmãos que estão lá fora não precisam, pelo menos, todos ficar lá fora. O nosso salão está servindo bem, somos gratos, mas está pequeno. Mas aqui na frente, queridos, levanta a mão aí, senão eles não sabem onde é que estão as cadeiras. Aqui, ó, aqui desse lado, há várias cadeiras aqui, ó. Tem uns casaizinhos que não querem se separar nem pintados de azul. E quero começar, irmãos, a falar sobre esse assunto, enfatizando a necessidade de nosso relacionamento e conhecimento de Deus. A maturidade, a estabilidade, a eficiência da vida dos obreiros está na dependência de nossa relação com Ele. As introduções das cartas de um dos servos de Deus, Paulo, mostra assim o nível do relacionamento. Ele fala assim, Paulo, o apóstolo pela vontade de Deus. O evangelho que ele prega é o evangelho de Deus, não é o da nossa agremiação religiosa. Evangelho de Deus. Uma boa nova que veio rompendo a barreira entre a eternidade e o tempo, entre o céu e a terra, e chegou a nós da parte de Deus. Esse evangelho. O Paulo sabe, pela relação com Deus, que ele recebeu isto do Altíssimo. Ele diz que ele é enviado não da parte de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai. Ele diz, Cristo meu Senhor, não é uma palavra, nós dizemos isso muito. Agora você examina a vida desse homem e ele, a gente vê que um relacionamento dele era muito forte. É, um irmão nosso que já está com o Senhor, que foi missionário na Índia, ele escreveu um livrinho só das expressões em Cristo, das quais a grande maior parte uma meditação para todas as semanas do ano, para todos os dias, só sobre estas expressões, da qual a maior parte são de Paulo. Em Cristo. Não é em Paulo, é em Cristo. Ele diz, meu apostolado no Senhor, meu Deus, Deus a quem eu sirvo. Quero falar um pouco com você sobre essa questão da relação. Nós oramos e nós pregamos. É, primeiro oramos, hein? Depois pregamos. Ensinamos, trabalhamos, fazemos sopão. É, Sirlei? Fazemos sopão. Mas tudo que nós fazemos tem um alvo. Fazer filhos de Deus. Estou lendo um livrinho muito precioso, hoje estava conversando com a Sirlei sobre isso, de uma senhora e seu marido em Moçambique, na África. Uma senhora que contraiu doenças porque ela entendeu que devia trazer o amor de Deus para as crianças de Moçambique, abraçando-as. E uma das crianças se sacudia em rebeldia, não queria saber, e ela continuava abraçando a criança com muitos problemas e muitas enfermidades, até que a criança acabou chorando e se entregando a Jesus, só com um abraço de amor. Nós precisamos ter e manter com Ele uma relação filial bem nítida. Vocês, queridos, que têm responsabilidade com uma, duas, cinco, dez pessoas, precisam manter, nós precisamos manter uma relação filial, vou repetir, bem nítida, significativa e experimental com aquele cujo evangelho nós anunciamos e queremos passar para aqueles a quem Deus nos deu o privilégio de transferir para eles coisas dele. De alguma forma, vocês, nós somos mediadores. Nós entregamos aquilo que recebemos. Então precisamos manter uma relação muito forte com o nosso Deus. Vocês lembram o texto de Paulo, de João, sobre essa questão de nos termos tornado filhos e queremos fazer que outros sejam filhos. João diz assim a todos, vamos repetir juntos o texto que todo mundo sabe de cor. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É interessante que o verbo aí que é traduzido por serem feitos é um verbo na língua original que significa realmente vir a ser, tornar-se, mas ele tem uma ênfase sobre a gente ser, mas ainda não ser completo. O que que Moisés está dizendo? Que eu não sou filho de Deus ainda? Que eu não sou uma filha de Deus? Não, não estou nem de perto dizendo isso. Nós já somos realmente filhos de Deus, mas há dimensões de nossa relação filial com o Pai que nós desconhecemos experimentalmente. Deixa-me ver uma coisa assim, ó. Não é para olhar para os lados, mas eu queria ver assim, quantos sentem como eu que há dimensões da sua filiação que querem alcançar e que ainda não alcançaram. Vamos ver quantos são parecidos comigo. Tem uns com a mão assim, meio assim. Pode levantar. Amém? Eu já vi que tenho muitos companheiros e companheiras no desejo de crescer experimentalmente nessa questão de ser filhos de Deus. Eu fiz aqui para os pastores uma relembrança a respeito da história que para mim é o coração do evangelho, que é a parábola de Jesus sobre os filhos. Não é sobre o filho pródigo. Eu perguntei numa congregação, não há muito tempo, o que quer dizer pródigo? E os irmãos responderam assim, perdido. Pródigo não quer dizer perdido, não. Pródigo quer dizer gastador. Gastador, esbanjador. E eu já vi que tinha gente aqui que pensava que pródigo quer dizer perdido. Aí quando volta alguém, a gente diz, ah, esse é um filho pródigo, voltou para casa. Nesse sentido, sim, o pródigo, o gastador, voltou para casa, porque gastou os bens do pai indevidamente. É um gastador. Mas essa história dos dois filhos me impressiona muito. Eu considero o versículo de Lucas 15, 20, é para mim, né, o coração do Evangelho, porque são as palavras de Jesus ditas, eu falei aqui para os pastores que Jesus é um pintor com palavras. Ele é capaz de descrever uma cena com poucas palavras, dizendo uma enormidade. Você pode ir pensando pela vida em fora a respeito dessas palavras de Jesus. Eu sou fascinado pelo meu Senhor. Em tudo que ele faz. Mas me impressiono muito com o jeito dele descrever o amor do Pai. Eu quero dizer uma coisa, amados. Na nossa relação com o Pai, como filhos, da parte dele, não falta nada. Nada. Não temos uma coisinha para nos queixar. É verdade que o nosso Deus é tão amoroso, como não falta nada da parte dele, até quando nós nos queixamos, ele é misericordioso. Eu pensava que um filho que Deus ama mesmo, e um filho que ama a Deus é aquele que nunca se queixa. Ah, me enganei. Me enganei. Me quebrei, como diz o Asaf. Não é nada disso. Quando eu lia o livro de Jó, eu sempre pensava assim, esses amigos de Jó eram... Falaram tantas coisas boas, tantas coisas verdadeiras. E o Jó, esse resmungão. Ah, eu queria comparecer diante do tribunal dele para defender a minha causa. Como é que eu vim? O Jó não sabia o que Deus tinha falado para Satanás, hein? Imagina se soubesse. Porque Deus disse para Satanás assim, olha, veja alguém, se há alguém na terra como o meu servo Jó, que é irrepreensível, íntegro, se desvia do mal. Mas Deus dando testemunho de um homem. O Jó não sabia disso. Mas lá nas suas queixas ele diz, ah, eu quero comparecer, quero saber onde está o seu tribunal, quero comparecer lá para defender a minha causa. Aí, se ele soubesse o que Deus disse para Satanás, nós sabemos o que Jó não sabia no tempo. Aí o Jó teria dito, ele disse que eu sou bonzinho, mas estou aqui coberto de chagas da cabeça aos pés. Que negócio é esse? Sou tão bonzinho e ele me deixa assim? Sabem, amados, no fim do livro, Deus chama ele Faz, era o líder dos três amigos quer mais amigos, como é que o povo diz, amigo da onça, do que amigos do Jó? Ele chama o Elifaz e diz assim: eu tenho um negócio contra vocês, porque vocês não falaram de mim o que era reto, como o meu servo Jó falou. Ué, o dia que eu me acordei, lendo essas palavras de Deus para Elifaz, assim, quando eu estava lendo, abriram-se os meus olhos, eu disse: ué, mas os amigos não falaram que era reto, e eu pensava que isso é que era reto. Não é surpreendente, amados? Hein? É surpreendente para mim. Assim, olha, Deus prefere um queixoso sincero do que alguém cheio de verdade, mas de coração distante dele. Esse, por que que eu estou trazendo isto? Porque o versículo, meu versículo predileto, diz assim: vinha ele o filho gastador, o filho perdido, vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou. Como é? Seu Milton vinha longe, há muitos anos, mas o pai o avistou. Aleluia! E não só o avistou, correndo, o abraçou e o beijou. Eu aqui com os pastores falei para eles que eu sei, é Moacir. Mas o Moacir já está preocupado, porque eu posso contar, Moacir, para eles também, o que eu contei aqui para os pastores. É, tranquilo. É. Eu gostava muito de jogar futebol, sempre. Na minha mocidade, joguei futebol. A última vez que eu joguei futebol, eu joguei com os presbíteros. Foi um desastre. Um desastre. Erasmo, ainda bem que tu não gostas de futebol, viu? Amém, diz ele. É certo. É certo. Eu já esperava. Eu converso sobre tudo com Erasmo, menos sobre futebol. São dois difíceis de conversar sobre futebol, é o Erasmo e a Lígia. Agora, quando o Brasil fez um gol no jogo, no domingo passado, estávamos, os meus filhos, meus netos lá em casa, fizeram uma zoeira que nunca houve na minha casa, né? Hein? O Ion disse que escutou, foi uma zoeira. E foi engraçado que eles chegaram, abriram assim o vidro da janela, da sacada, que dá lá para o Ion, disse: é para lá. Esses dois são muito difíceis. Mas eu gostava muito. A última vez eu joguei com os presbíteros. Sabe o que que eles fizeram? Me botaram no gol. Estavam com medo esses bandidinhos. Estava eu lá no gol. Mas que time ruim que eles me deram. Eu não vou dizer os nomes. O João Nelson disse que ele não estava nesse time ruim. E ontem ele pregou sobre a humildade. É, nós vamos até amanhã com essa fala aqui. Aí, lá pelas tantas eu não me aguentei. A bola veio no gol, eu consegui pegar e sair correndo Fui correndo na direção do golo adversário. Aí cheguei bem lá perto, chutei para fora. Cansado. A única corrida. Cheguei cansado. Meu problema começou assim. A minha cabeça dava ordem e a perna não obedecia. Rebelde. E fui me sentar. Fazia mais ou menos uns 4 minutos que nós estávamos jogando. Aí eu fui me sentar. Tinha feito muito esforço. O meu conforto, meu consolo, foi por isso que eu pedi licença para ele, é que uns 3 minutos depois o Moacir estava sentado ao meu lado. Eu sei o que é um velho correr. Sabe, me comove essa palavra de Jesus. O Pai correndo. Correndo. Correu do céu à terra. Que corrida difícil. Encarnação. Sendo rico, se fez pobre. 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 Nasceu numa favela, ou semifavela, em Israel. Azaf me disse, ele esteve lá um tempo atrás, disse que ainda é Nazaré assim. Por isso se criou esse provérbio, esse adágio. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É assim. Deus correndo. Mais de uma vez, quando aparece a expressão minha alma suspira pelo Deus vivo. A minha alma suspira por Deus mais do que as sentinelas, os guardas, esperam pelo romper da manhã. Um dia eu falei com a Liginha. Depois falei com outros irmãos que Deus suspira por nós muito antes e muito mais. Muito mais. Penso eu que quando Adão e Eva saíram do paraíso, alguém disse que quando eles saíram do paraíso de mãos dadas, o Adão disse para Eva, querida, estamos numa época de transição. O que eles não disseram, seguramente, foi uma coisa que eu sei que Deus disse. Eu sei o que Deus disse. Acabaram-se os nossos passeios juntos na viração do dia. Isso eu sei que Deus sentiu no seu coração. Eu podia vir e caminhar com eles no jardim. Agora não posso mais. Eu quero, eles não querem. Ah, o Senhor manda dizer para vocês, obreiros do Senhor, que Ele suspira. Suspira, deseja, antes de vocês, antes que nós cantemos as nossas canções, nós cantamos aqui há pouco, Tom nos levou a cantar, este é o meu respirar, esse é o respirar de Deus. Ele deseja, comunhão, estar com a gente. Corre para estar com o filho que voltou. Diz este versículo de que eu tanto gosto, eu quero terminar os meus dias pregando, sempre voltando para esse versículo. Sempre. Correndo, fez como a Heidi lá em Moçambique. O abraçou e o beijou, e ele estava sujo, desgrenhado, cheirando a porco. A Heidi faz isso em Moçambique. É o que nós temos que aprender a fazer. Tá certo, Sirlei, vamos lá. Eu tenho um olfato, vou contar um segredinho para vocês, pessoal, assim, eu tenho um olfato muito apurado, chato, me incomoda. Talvez por isso eu possa valorizar o que aconteceu com esse querido Pai Celeste, quando nos abraçou. Ele queria nos passar o bom perfume de Cristo. Não se importou como nós éramos. Ele queria que chegando perto de Jesus, nós sentíssemos o que é o perfume do céu. Você só pode sentir o perfume do céu quando você chega perto de Jesus. E diz o Senhor Jesus, ele sabe o que diz. O abraçou e o beijou. Como saiu esse moço de casa? Uso a minha imaginação. Todo bonito. Provavelmente num cavalo bem ajaizado, uma bolsa forrada de ouro. Voltou mulambento, sujo. Ah, quando nós pensamos na nossa relação filial, como deve ser, Deus nos diz: eu já estou pronto. Eu já estou pronto. Precisamos conhecer o Senhor. Precisamos nós conhecer. O motivo, eu disse para os pastores aqui, que o motivo do filho pródigo, esse filho gastador, esse filho fujão, não foi muito bom para ele voltar, não era um motivo muito elevado. Que é a primeira coisa que ele diz? Lá no chiqueiro, quantos trabalhadores do meu pai? O que que tem? O que foi que ele disse? Hein? Quantos trabalhadores do meu pai? Tem pão com fartura. E eu aqui pereço de fome. Aí ele diz, eu vou me levantar e vou dizer para o meu pai, vou para o meu pai e vou dizer, eu pequei contra o céu, diante de ti. O motivo que pesou mesmo foi a fome. Mas o pai não queria saber qual era o motivo, ele queria o filho perto. Amém, amados? Esse é o amor do nosso querido pai, que nos quer perto. Se você quer chegar perto dele, não se embarace. chegue. Porque é isso que ele quer. É por isso que ele suspira. Esse é o suspiro de Deus, nos ter pertinho dele. Lembrei-me ontem à noite, depois que o Ismael me disse que era para eu falar sobre essas coisas, que tinha falado para os pastores, eu comecei a me lembrar do meu filho Marcos. O Marcos tinha uma expressão muito interessante. Liginha, eu nem sei se a Ligia está aqui. Ela está aí? Levanta a mão que eu quero ver se tu está aqui, amada. Onde é que tu está? A Ligia pequenina não dá para achar tão fácil. Não sei. Ela deve estar por aí. Mas eu queria a confirmação do testemunho dela. Quando o Marcos era pequeno, devia ter aí uns 4 anos, mais ou menos. Não uma vez só, mas várias vezes. Eu perguntava assim para ele, e a Lígia também, acho. Perguntava assim, papai te ama, tu amas o papai? Ele dizia assim, eu te amo tão grande como o chão da rua. O chão da rua. E ele dizia isso. O Marcos sempre foi especial, assim, desde pequenino. E ele tinha umas expressões assim que eu disse, ué, de onde saiu isso? Mais do que o chão da rua, porque o chão de dentro de casa era limitado. Pequeno, para expressar o que ele queria dizer do amor dele para conosco. Mas o amor de Deus é maior que o chão do universo. Mas e ele deseja mais do que nós esta relação. Eu queria que os obreiros guardassem isso no seu coração. Vocês todos obreiros do Senhor. Deus te ama com um amor incomparável, que nunca esfria e nunca muda. Nunca. Não importa as situações. Não muda. Como é que disse João? Vede com que grande amor o Pai nos amou. Estou perdido aqui com esse copo na mão. Obrigado, Celso. Vede com que grande amor nos tem amado o Pai. Ele nos tem concedido, Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Mas esse fato deve nos levar a ir para dimensões que ignoramos desse amor ainda. E da nossa filiação. O Wesley gostava muito, tem uma mensagem dele tremenda sobre um texto de Paulo. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E a primeira palavra Espírito que está aí é Espírito Santo. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos. de Deus. Esta é uma experiência, amados, uma experiência interior, um testemunho do nosso espírito, provocada pelo Espírito Santo, que nós somos filhos de Deus. Pode acontecer que alguém viva apenas numa ilusão. Sem o testemunho interior de que é filho de Deus, que é filha de Deus. Pode ser uma coisa mental. Bom, está na palavra, então é. Mas não é assim porque está na palavra, é porque o Espírito Santo tem que dar testemunho junto ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não é porque está na Bíblia. Não é porque Paulo disse. É porque é um fato glorioso. Deus nos fez seus filhos por meio de Cristo. Se somos filhos, somos também herdeiros. Olha aí. É isso que o filho mais velho desconhecia. O filho mais velho da a parábola é tão plena nos lábios de Jesus, em sua transmissão da verdade de Deus, em tão poucos versículos que ele colocou para benefício dos fariseus e escribas que estavam criticando, porque ele se aproximava dos publicanos e meretrizes e comia com os publicanos e pecadores, como diz o texto, que Jesus colocou na parábola o filho mais velho. Era filho ou não era? Era. Jesus disse que era. Era filho. Mas conhecia a sua condição de filho? Não. Havia dimensões que ele desconhecia. E é isso que não pode acontecer com os obreiros do Senhor. Você, antes de ser obreiro, tem que ser filho para poder aproximar pessoas de Deus e fazê-las participar desta relação maravilhosa com esse Pai mais que maravilhoso. Eu nunca me desse um cabrito para comer com os meus amigos. Esse é o problema do filho mais velho. Um grande problema. O pai respondeu assim: mas tudo que é meu é teu. Você é filho e sabe disso? Você é filho e sabe disso? Hoje eu abracei o Danielzinho, como eu chamo, o filho do Moacir, e perguntei pela minha querida irmã Edô. E ele me disse: ela está bem. Está mesmo. De vez em quando, precisa remédios para a dor. Está diminuindo, né, Moacir? Está diminuindo. Mas precisa. Falei com o Edu por telefone. Estou bem, Moisés. Aquela voz doce. Só pode, é herdeira de Deus. Co-herdeira com Cristo, já não depende da situação aqui, como é. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A dor tem uma força tremenda de separação de tudo mais da realidade. É só ter uma dor de dente. Pronto. Parece que todo o nosso corpo é dente. Não é? Você tem uma dor de dente, parece que não tem outra peça no seu corpo. É tudo dente. Tem uma dor num calo. Eu não duvido que alguém esteja com dor no calo por aí, né? É um sapato um pouquinho apertado, mas que coisa chata. Uma pedrinha no sapato perturba o corpo inteiro. Mas que tal viver numa experiência de que você é herdeiro de Deus? Co-herdeiro com Cristo. Há algumas condições para que nós cresçamos nesta experiência. Onde que está o Ismael, controlador do tempo? Está na hora? Tá bom. Tenho permissão do presbitério, então, para continuar mais um pouco. Amém, aleluia. Nem sempre eu digo aleluia para as decisões deles, né? Porque eles também não dizem para as minhas. E é bom, porque nós precisamos ser solidários no amor. E concordar uns com os outros. E nos submetermos uns aos outros. Algumas condições são: a primeira é que nós sejamos filhinhos. Filhinhos. Pequenos. Nós temos que ser maduros, adultos, mas crianças na malícia. Criancinhas na malícia. Jesus disse isso. E Jesus até agradeceu: te dou graças, Pai, porque ocultaste estas coisas da filiação, estas coisas da relação contigo, tu as ocultaste aos sábios e aos entendidos, mas as tens revelado aos pequeninos. Impressionante o que Jesus diz. Eu contei aqui para os irmãos uma experiência minha pessoal. Estava terminando de pregar numa igreja na cidade de Niterói, lá pelo ano 76, 77. E o Rogério ontem confirmou que ele estava junto lá. E ao final da pregação veio uma senhora vestida muito pobremente. Lhe faltavam os dentes da frente. E com um semblante assim muito descaído, assim. Achei que ela estava muito constrangida. E eu perguntei: o que é que a senhora deseja, minha irmã? Aí ela falou assim: é que Deus me deu uma palavra para o irmão. Eu digo: ah, então me diz depressa. Aí ela falou assim: ele disse que vai colocar o senhor sobre uma moeda. Aí eu achei estranho. Eu disse assim: ele falou moeda? Ela disse: não. Não foi bem assim que ele falou, mas isso que ele falou não existe. Eu disse: mas o que foi que ele falou, afinal? Ele disse: moenda. A senhora era tão simples que ela nem sabia o que era moenda. Eu disse: eu já sei, minha irmã, é moenda mesmo. O senhor está me avisando. E, queridos, me colocou na moenda. Mesmo. Para moer aquela moenda de um moer fininho. E transformar grão de trigo em farinha mesmo. Jesus sabia, sempre sabe o que está dizendo. Te dou graças, Pai, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, revelaste aos pequeninos, porque isso foi do teu agrado. Você quer ter relação com Ele, ouvi-Lo, andar seguro na palavra dEle? Seja pequenino. Maduro, sim, como um discípulo maduro, pequenino diante dele. Ele quer que nós sejamos assim. E também que guardemos os seus mandamentos por amor. Esse é um jeito de firmar nossa relação com Ele. É possível guardar os mandamentos, porque o discipulador disse que isso é mandamento de Deus que tem que guardar. Mas já é um bom começo. É um bom começo. Mas não é tudo. Não fique exigindo dos discípulos como se você estivesse estabelecendo um novo código legal. Porque o que você tem que conseguir com o seu discípulo é que ele obedeça aos mandamentos de Deus por amor. Por amor. O legalista manifesta rigidez, secura, dureza. O que guarda os mandamentos por amor manifesta a presença de Deus. Você tem que optar. O que é que você quer fazer? E também nós precisamos conhecer o coração do nosso Pai, como nos é revelado pelo Espírito Santo. Aí nós podemos clamar, como Paulo fala lá aos Romanos, Papai, pelo Espírito Santo. Papai. Eu falei aqui para os pastores que estou com muita saudade do Nilcinho. Por várias razões. Nilcinho é um discípulo de Jesus muito querido. Ele e sua família. O Nilcinho, eu acho que o discipulador dele anda meio roxo agora, foi lá e matou a saudade. Mas o Nilcinho é muito especial. Eu quero exaltar o papai do Nilcinho. Eu conheci o seu pai na carne, o Nilson Ferreira, muito querido, que está com o Senhor. Mas o Nilcinho, eu não sei quantas vezes ouvi na congregação, os irmãos ouviram, ele dizer, paizinho, nas orações públicas, papai, ouvi muitas vezes o Nilson dizer papai. É bom falar bem de quem não está aqui, né? Sempre me comovia a expressão dele. É assim que Deus quer que você seja com Ele. O Espírito Santo opere de tal maneira na nossa vida que nós possamos nos aproximar dele assim. É claro, há outras expressões. Nós podemos chamá-lo rei. Ele é rei. Senhor. Ele é Senhor. Mas parece que o objetivo de Deus, revelado nas Escrituras, pelo menos eu tenho, para mim não parece mais, eu tenho certeza no meu coração que o que Deus quer mesmo é que eu o conheça como meu querido papai. O ensino de Jesus é que nós temos que ir para o quarto secreto e ficar na presença dele. É claro que esse ensino do quarto secreto de Jesus é para, no contexto em que está lá no Evangelho de Mateus, no 6, é para impedir o exibicionismo de piedade farisaica. Todavia, a oração ser particular, íntima, pessoal, é possível e indispensável para todos os obreiros. Inclusive no meio da multidão. Você pode fechar-se no seu quarto no meio da multidão? Pode. Depois da nossa pausa, que vamos fazer agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre isto. Um pouquinho mais sobre a nossa intimidade com o Senhor. Os irmãos querem ouvir um pouquinho mais sobre isso? Porque eu garanto que Deus quer que os irmãos ouçam. Porque ele tem falado isso ao meu coração. E eu sei que ele quer que nós cresçamos nessa relação filial íntima com ele. Ismael,